você tem que estar em paz. Perdão. O que é perdão? Eu lhe perdoo, viu? Obrigado. Benevolência, boa vontade. Indulgência não dá pena. Não aplicar pena. Perdão.
Não perdoar.
Hã?
Não perdoar.
Não entendi.
Perdão as ofensas.
Não.
É não achar.
É nem ver erro. Nem ver erro no que os outros fazem. Sabe, para vocês perdoar, é um gesto altruísta que mostra o quanto vocês são elevados. Você não presta, você é um safado, um safazeste, mas eu, como sou bonzinho, não vou lhe dar um castigo. Então eu lhe perdoo. Não foi esse o perdão que o Cristo deu na cruz aos bandidos. O perdão que ele ensinou é: Pai, ele não sabe o que faz. Quem não sabe o que faz, não faz errado. Faz achando que está certo. Então, você tem que ter boa vontade, tem que não ter culpa, mas tem que também trabalhar em você a ideia de que o outro errou. Não, o outro não errou. Ele agiu dentro das convicções dele. Como se faz isso?
Não tendo verdade. Não tendo verdade.
Impossível você deixar de ter verdade. Você vai continuar dentro do seu chefe e não pode ver erro no que ele faz. A ação como ser humano é uma coisa, eu estou falando por Deus. Você pode no seu trabalho mandar, você pode no seu trabalho brigar, você pode no seu trabalho bater e por dentro você ter perdão. Como é que se alcança o perdão?
Não impõe o seu certo em cima do outro?
Não.
Reconhecendo o ato?
Hã?
Reconhecendo o ato?
Não.
Quando vira um erro, perdoar.
Não.
Não tem erro. É só dizer que você não sabe nada.
O julgamento é o pensamento que vem depois do ato. Quando este pensamento vier dizendo que o outro errou, o que você precisa fazer?
Dá o direito do outro pensar diferente de você.
Case isso.
Certeza,
você pode dar a ele o direito dele pensar diferente de você, mas ainda achar que ele está errado.
Não criar um pensamento a respeito do que ele fez.
Não, não é possível não criar o pensamento. O pensamento vem. Você tem que trabalhar o pensamento que vem.
Não.
Então não sei.
Hã?
Então não sei.
Não achar que está certo.
Não.
Não querer ganhar.
Não é não achar que está certo.
Não querer vencer.
É dar o direito ao outro de também estar certo. Vocês dão ao outro o direito dele achar que ele está certo quando ele pensa diferente de você? Você erra na sua visão? Não. Se você sacramentou que ele tá errado, você não vai dar o direito dele estar certo. Mas ele está certo. Porque ninguém age errado. Se você acha fazer alguma coisa errada e faz, você está certo ou está errado?
Estou certo ou está errado?
Não, você está certo. Porque você queria fazer errado e fez. Você está certo. Então você tem que dar o direito ao outro de estar certo.
Trabalhoso.
Esse é o problema. Você sai correndo para apontar o dedo para os outros. Mas os outros estão certos. Porque todo mundo é certo. Dentro do certo dele. Mas é certo. Para ele. E você tem que dar o direito a ele. Porque enquanto você não der o direito dele estar certo, você vai achar que ele está errado.
Pode fazer respeito ao outro.
Hã? Eu respeito o outro, respeito o que ele fez, respeito a ele o direito de ter feito, mas continuo dizendo que ele está errado. Agora, quando eu digo que ele não está errado, ele está certo, dou a ele o direito de estar certo, todo o resto da lógica que nós falamos sumiu. Porque o perdão é necessário que você nem veja erros. E para você nem ver erros, você tem que dar ao outro de lei que tenha sido certo. Está certo. Senão você ainda vai ver erro. Mas justifica dizendo que ele tinha o direito de fazer do jeito que ele queria. Está errado. Tá, mas ainda tem o direito de fazer errado.
Seria alguma coisa como dar ao outro a oportunidade da tentativa?
Não! Tentativa do quê? Ele não tentou, ele fez. Dar ao outro o direito de estar certo. Mesmo que você, para você, esteja errado. Mas quando você dá ao outro o direito de estar certo, morre você a ideia do errado.
Por isso que a gente vai sentir paz. Né?
Hã?
Por isso que aí sente a paz.
Porque o outro está certo. E se está certo, não merece castigo. Agora, eu respeito o direito do outro. Fazer o que ele quiser. Mas continuo achando que ele está errado. Naturalmente, eu vou dar castigo.
Raquim, como é que a mudança ocorre?
A mudança ocorre quando vem o pensamento dizendo que ele está errado e você diz, não, ele está certo. Ele acha que ele está certo.
Mas aí até o momento que ele vai mudar, o cara, apesar de você ter,
não vai mudar. Não vai mudar, você só vai se libertar do errado que o pensamento está dizendo.
Vai se libertar de você.
Quando você se libertar, sabe o que aconteceu? Aquela ideia de errado, que vem junto com uma série de emoções, chamado raiva, desconfiança, de má vontade, não penetra no coração. Quando você aceita que ele está errado, você abriu o fluxo, aquilo tudo entra. Ele nunca mais vai estar certo. Sabe qual é o nome disso? Um nome que vocês acham tão feio hoje e vocês têm o tempo inteiro. Preconceito. Fala-se muito em preconceito contra o homossexual, preconceito contra o preto, o preconceito disso, mas vocês são extremamente preconceituosos. Vocês vivem em preconceito. Ah, eu conheço essa pessoa, vivo com ela há 50 anos, mas a cada momento ela é diferente. Mas você, como tem o preconceito, conhece um conceito formado anteriormente, preconceito. Conhece ela, vai achar que ela sempre está fazendo por causa disso, daquilo, outro. Então isso só se aplica, Joaquim, é quem conhece muito antes. Não, mentira, se você agora olhar para uma pessoa aqui dentro que você não viu, a sua mente vai começar que há um monte de ideias sobre ela, você está formando preconceito. Pé-conceito, conceitos formados antes daquilo. penso. É essa arma que vocês usam. É o preconceito que vocês usam para poder atacar o outro. E com isso, só quem perde a paz é você.
Joaquim, se na hora que a situação está acontecendo, a gente não conseguir controlar, sentir raiva, sentir ódio, e só conseguir fazer essa...
Na hora você nunca vai conseguir controlar. Não. Isso é algo que você tem que fazer quando você estiver sozinho com você.
Entendi. Então, mesmo depois que a situação acontecer, se eu conseguir trabalhar isso, é válido.
É o que o budismo chama de meditação. Meditação não é ficar... Meditação é você sentar e dizer, peraí, o que, que meu pensamento está me dizendo? Meu pensamento está me dizendo isso. Eu preciso me libertar disso. Qual é a arma que eu vou usar para me libertar disso? Indulgência, perdão e benevolência.
Isso é oração.
Você acha que pode acontecer assim? No início, você não vai conseguir parar aquele conflito que você está...
Não é no início. Na hora, no ato. Porque ali no ato, você não está raciocinando, você não está pensando. Você está reagindo. Agora, na hora que você para, a ideia começa a funcionar, rebatendo o assunto, conversando sobre o assunto, aí é a hora de cortar o fluxo. Na hora que você está interagindo, o que está sendo sentido não vem para o coração.
Mas voltando isso em relação ao espírito, fazendo esse exercício, usando isso como arma, não é válido?
Usando o que como válido?
Respeito, ele usar a arma de dar o direito de... Por favor, ele tem jeito de fazer isso.
Tem o direito de fazer isso, mas eu continuo achando que ele está errado. Não, ele continua achando que ele não deveria fazer, mas ele quis fazer, então deixa ele fazer. Continua errado, não houve perdão.
É, na próxima vez.
É injeto.
Não é só por causa do perdão. Eu digo assim, não. Aquele pensamento que vinha me remoendo, não, parou ali.
Está certo. Mas veja. Você não conseguiu se libertar do valor de errado que deu outro. Você só respeitou o direito dele errar.
Ele errou, passou. Não estou mais pensando.
Você está viciado. Você acabou de se viciar e se habituar em julgar o outro. Porque julgar é dizer que ele está errado.
É, estou usando palavras aí.
Eu não é palavras. Irmão, sabe qual é o problema, irmão? Sabe qual é o problema? É que eu venho falando em etapas. Sim, num determinado momento, esse é um trabalho que você pode fazer. É o trabalho completo? Não.
Não, nunca vai ser.
Eu já estou aprofundando mais no trabalho. Agora, além de respeitar o direito do outro errar, lute para não ver errado nele. Já é um segundo trabalho.
Então esse outro também é Deus, né? Esse outro é Deus. Se a gente chega na paz, esse outro é Deus, né? Porque a gente briga com Deus o tempo inteiro. A gente acha que Deus está errado também. Então, se conseguir fazer isso com o outro, que é o ser humano, você vai estar conseguindo fazer com Deus.
Amando a Deus acima de todas as coisas, porque o outro é Deus.
A prática das três armas é o caminho de se aproximar.
De quê?
De Deus.
Não. De quê? A prática, da parte, os três caminhos é a prática para se aproximar do quê?
Da paz.
Do todo.
Do todo. Porque não existe talvez uma outra palavra.
Do todo, porque se você fala Deus, ainda fica preso aos preconceitos sobre Deus. Do todo. Qual é o todo? Você e ele.
A força.
O seu universo daquele momento.
A força. Porque se tudo é a força interagindo, tudo que vem para você é Deus atuando sobre você.
Perfeito.
Quando você aplica as três atitudes, vamos dizer assim, as três armas, é você aceitar Deus acima de todas as coisas. Quer dizer, não é para com o indivíduo que é usado pela força para ser o agente, mas é a ação, não é isso?
Perfeito.
O indivíduo é a gente mesmo?
Hã? Ficou claro as três armas da paz, as três armas da harmonia, as três armas da felicidade? Sem essas três armas, jamais vocês vão ser felizes. Vocês vão sempre contar a gente errada na frente. E vão ter sempre que brigar com os outros. E vão ter sempre que dar castigo aos outros. E aí quem perde a paz? Vocês.
É vero.
Deixa eu falar uma coisa. Lembrar uma história muito velha. O filho da minha filha foi saído. Vou sair. A gente já arrumou a cama? Não. Então volta e vai arrumar a cama antes de sair. E eu estava lá conversando com ela. Ele foi lá dentro, passou, já arrumei, foi embora. Ela parou de conversar e foi lá dentro ver a cama que ele arrumou. Cara, não estava do jeito que ela estava, que ela arrumasse. Aí ela disse, Joaquim, ele saiu e não arrumou a cama. Eu disse, não, ele arrumou, do jeito dele, ele não arrumou do seu. Isso é exatamente a falta da compaixão, de culpa da benevolência, da indulgência e do perdão. Ela viu errado na arrumação da cama dele, porque não estava dentro do padrão dela, deu uma pena, que foi o samar de errado, e não teve boa vontade de dizer, ele pelo menos tentou. Resultado? Hã? Não entendi.
Sofrimento.
Qual foi o resultado desse acontecimento para ele e para ela?
Para ele nada, para ela só.
Ele foi para a rua feliz, brincar, se divertir e ela ficou lá se remoendo.
Mas eu chegar, só para colocar fora só. Só para pular, tirar. Menino.
Fala a boca que está cheio o coração.
É assim que vocês vivem. E depois ainda dizem que querem ser felizes. Ainda, como a moça diz, rezo a Deus pedindo paz. Como vocês querem que Deus dê paz para vocês, vocês não dão paz para ninguém?
Nem para Deus.
Não paz para Deus.
Como que a gente deve orar, então? Deus, o senhor é um cara sensacional.
Sabe como você deve orar? Dizer o outro está certo. Sabe como você deve orar? Ah, ele não fez por mal. Sabe como você deve orar? Eu não vou castigar ele. Essa é a maior oração. Porque você está amando a Deus tudo, acima de todas as coisas. E amando ao próximo como a si mesmo.
Ok, mas os exemplos do senhor, é lógico, são simples, né? Coisas simples, de camisa, de roupa, de cama mal arrumada. Mas e as coisas graves mesmo que acontecem no dia a dia?
Me fale uma coisa grave que acontece no dia a dia, ponto.
Uma ameaça de morte.
Uma ameaça de morte. Sabe quando você vai morrer? Na hora que você tiver que morrer, não é o outro que decide.
O cara que espanca a mulher com pau.
Olha, já viu um monte de mulher que apanha com pau? Aí chega a polícia lá. Foi nada não, tá de deixar, tá tranquilo. Não quer sair de lá.
Tudo
aqui
bem.
Que quer sair, acaba saindo, acabou.
Tudo bem.
Agora, se ela apanhou, não cai uma folha da árvore sem meu pai que faça cair. Então não foi o marido que bateu, foi Deus. Para quê? Para ver se ela vai se pender a julgar o desgraçado do marido dela, ou se ela vai amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque Cristo não mandou você julgar só os bonzinhos, amar só os bonzinhos. Mandou amar a todos, inclusive aquele que senta o pau em você. Aliás, ele disse, se lhe bater ele numa cara, oferece a outra. Quem tem coragem de fazer isso? Que é logo se proteger das pancadas. Mas você nasceu para apanhar. Porque se não vai pelo amor.
Vai pela sua.
E mais, quis na China assim, a faca não o corta, o fogo não o queima, o fio não o congela. Sabe? Nenhuma pancada bate no espelho. A palavra só bate no corpo. Deixa o corpo apanhar. Se deixar. Se não deixar, saia. Agora, Isso não é motivo para você deixar de amar. Se você se diz cristã.
Queria ser muçulmana, mulher bomba.
Seria pior ainda, hein? Porque no muçulmano até hoje a mulher é propriedade do marido.
É, mas aí eu seria homem.
Ah! Ou melhor, alguma condição para você ganhar?
Não, aí eu vou fazer em nome de Deus, aí eu fico em paz.
Deus desiste.
Esse é que é o problema, é que vocês só pensam na pancada, mas vocês não pensam na oportunidade de elevação do espírito, não pensam no ensinamento. Cantos, apanharam, e por apanhar e reagir com amor, conseguiram elevação. Sabe, imagina uma pessoa ficar palada dizendo, meu Deus, e ser comida pelos leões. E não ter raiva dos romanos.
Isso aí adquire com o tempo.
Não adquire com o tempo, porque vocês têm 7 mil anos encarnando e desencarnando e não adquiriram. E se adquire com fé. Confiança entrega a Deus.
É mesmo?
Que vocês não têm. Vocês só têm confiança em vocês. O que você sente é real, o que você quer é o melhor, o que você sabe é o certo. Você não confia em Deus. Se você confiasse em Deus, você dizia, é Deus, eu apanhei, não gosto, não queria ter apanhado, mas apanhei. E o Senhor disse que eu tenho que amar, eu vou amar a todos. É, o problema é de fé, tem uns que fedem mais, outros fedem menos. Esse é que é o problema. E eu vou dizer uma coisa, aqui só tem candidatos a buscadores de Deus. Ninguém se entrega a Deus. Sabe o que vocês querem? Vocês querem ir chegar em Deus. Deus é o astro rei. Não é isso? É o centro do universo. Não é isso? Então, Deus seria o sol. Só que se você chegar no sol e chegar perto do sol, o que que acontece? Cada vez você vai se queimar mais. Mas você quer chegar no sol, mas não quer se queimar. Você quer chegar no sol de noite. Esse é que é o problema. Não abre mão do conforto, do bem-estar, do respeito, tudo humano, para chegar a Deus.
Eu acho que o problema é assim, que pelo menos me vejo, às vezes eu me vejo com esse pensamento, assim, de ter medo, assim, de no final das contas, quando acabar tudo por aqui, alguém falar, bater no meu ombro e falar assim, olha, não tinha nada disso, o negócio era material mesmo, tudo, você perdeu seu tempo fazendo isso.
Sabe o que é isso? Ah. Falta de fé.
É, eu sei, mas é verdade.
Porque quem tem fé, confia. Se integra, sem querer saber o resultado. O problema é que vocês querem que Deus deixe aqui, diga que este é o caminho certo, que você tem que fazer, para aí poder você dizer, então tá bom, já que o senhor falou, eu vou fazer. Agora só tem uma coisa, amor. Se Deus deixasse aqui, qual seria a primeira coisa que você faria?
Prova que é tudo.
Prova que você é Deus. Faz um milaguinho aí para eu ver que você é Deus. Que tu fala isso? Os judeus exigem milagres para acreditar. Vocês continuam exigindo milagres para acreditar. Continuam exigindo que a vida de vocês se transforme num mar de rosas para que você faça o que ele quer que faça.
Amar a Deus é sobre todas as coisas. Acho que a gente ama a Deus, sim. Mas não com esse perdão que o senhor está falando.
Você não ama a Deus, você ama mais seu corpo, porque tem medo de levar a pancada. Se você amasse a Deus, você não tinha medo da pancada.
Ah, você entendeu?
Quem tem Deus do seu lado não tem medo. Quem tem Deus do seu lado não tem medo. Quem tem Deus do seu lado não precisa de mais nada. É, isso está nas fasezinhas bonitas que vocês colocam por aí. Eu quero ver viver isso.
Não é não. Amar a Deus.
Não, amar a Deus não é para qualquer um. É para aquele que quer amar a Deus e não amar a si mesmo. Não proteger a si mesmo. Aquele que se integra. Para amar a Deus é preciso de integra. Aí, com fé. E veja, nós não estamos falando aqui num grupo de ateu. Nós estamos falando aqui num grupo de pessoas que se dizem buscadoras de Deus. Mas só querem chegar no sol de noite. Não querem se queimar nessa busca.
Não tem outro caminho não sem se queimar?
Não.
Sem tanta pancada? Um atalhozinho?
É impossível você chegar ao sol sem se queimar. Tá certo? Então vamos dar mais uma paradinha. Nós vamos conversar uma coisa importante. E amanhã eu vou explicar por que eu estou falando tudo isso, por que eu estou enchendo hoje, um pouco mais, eu não vou dizer enérgico, mas um pouco mais positivo e profundo com vocês. Tá certo?